Semana passada nós começamos a falar sobre Zachoret Yom HaShabbat LeKadeshó, a quarta dos dez mandamentos do Decálogo. E nós vimos que Hashem deu duas mitzvot juntas em relação ao Shabbat. Tem o Zachor, que é lembrar do Shabbat, que significa a parte ativa, as mitzvot ativas. E existe a parte passiva, a parte proibitiva, que é Shamoret Yom HaShabbat. E as duas coisas caminham lado a lado. Nós vimos semana passada sobre Zachor dois conceitos. Nós vimos o conceito de lembrar de Shabbat ao longo da semana, por exemplo, com os nomes dos dias da semana, que são sempre em função de Shabbat. Vimos também que isso é inclusive usado em todos os nossos documentos, assim se escreve. E assim também nós falamos toda manhã, no fim da reza, o cântico que era cantado dos salmos no templo. Também nós usamos essa linguagem. Hayom Yom Sheini Shabbat, hoje é segundo dia do Shabbat. E que os Levim cantavam tal e tal trecho. E vimos também bastante sobre o conceito do Kiddush, que é uma expressão do Zachoret Yom HaShabbat LeKadeshó. Lembrar do Shabbat para santificar o Shabbat. Agora tem mais alguns itens que fazem parte desse conceito de Zachoret Yom HaShabbat. Lembrar do Shabbat para santificá-lo. Ligado ao conceito do Kiddush, nós temos também as preces no Shabbat. No Shabbat, nós precisamos fazer a tefilá específica de Shabbat, onde nós lembramos o Shabbat também. Em todas as vezes que você faz a amidá no Shabbat, você fala Baruch Ata Hashem Mekadesh HaShabbat. Isso faz parte do conceito de lembrar do Shabbat no Shabbat. Além disso, quando nós comemos as refeições de Shabbat e fazemos Birkat HaMazon, nós temos que também fazer um acréscimo no Birkat HaMazon, que começa com a palavra Retzé, onde nós mencionamos também sobre a santidade e o conceito do dia especial do Shabbat. Isso também faz parte desta mitzvah de lembrar do Shabbat no Shabbat. Quando se come algum bolo, bolacha, etc. no Shabbat, que precisa se fazer a brachá de Al-Hamichia, depois de comer, nessa brachá também tem uma frase que se acrescenta no finzinho, onde você também lembra do Shabbat. Isso tudo faz parte do conceito de lembrança do Shabbat. Então, nas preces se lembra do Shabbat, no Birkat HaMazon se lembra do Shabbat, quando se come bolacha, bolo, etc., também se lembra do Shabbat. E dessa forma, então, durante o Shabbat, você não esquece do Shabbat. Você lembra dele diversas vezes. Agora tem um outro conceito ligado a essa mitzvah de Zachoret Yom HaShabbat. Mas esta, sim, é uma mitzvah dos nossos sábios. Mitzvah dos nossos sábios, que eles se inspiraram na mitzvah da Torá de Zachoret Yom HaShabbat e lembrar o Shabbat para santificá-lo. Qual que é essa mitzvah? Aliás, semana passada justo perguntaram quantas mitzvot tem. Eu falei 613 mitzvot da Torá e 7 mitzvot dos nossos sábios. Uma dessas 7 mitzvot dos nossos sábios é a mitzvah de acender velas para Shabbat. Acender velas para Shabbat é uma mitzvah que faz parte desse conceito. Nossos sábios se inspiraram nisso, que você precisa lembrar do Shabbat para santificá-lo, para nos ordenar que nós temos que acender velas para Shabbat. Qual o conceito de acender velas no Shabbat? As velas que se acende para Shabbat estão ligadas principalmente com o conceito de Shalom Bayit, paz no lar. O que significa paz no lar? Significa logicamente, que uma casa escura cria uma certa tensão. E quando você tem luz na casa, isso liberta essa tensão. Você se sente mais à vontade, você enxerga o outro, você enxerga por onde você está andando, você enxerga o que você está comendo, você consegue ler, e assim uma série de coisas que trazem um ambiente melhor na casa. Aí você vai dizer, ah, então só precisa acender velas quando tem mais do que uma pessoa na casa? Não. Precisa acender velas mesmo que a pessoa está sozinha em casa. Por quê? Porque Shalom Bayit não significa apenas paz no lar com os outros. Significa uma paz consigo. Se você anda num lugar escuro e tropeça em alguma coisa, você fica nervoso. Então, você não está em paz. Para você estar em paz, você tem que ter luz. Para você conseguir enxergar onde você está andando. E por isso que é importante destacar que quando nossos sábios nos ordenaram acender velas para Shabbat, não é só vela na sala. É vela em todos os cômodos onde a pessoa vai usar no Shabbat. Para que ele possa enxergar onde quer que ele vá da casa ao longo do Shabbat. Principalmente à noite. De manhã vai ter luz, mas à noite não vai ter luz. Então, antigamente, as pessoas acendiam velas em diversos pontos da casa para iluminar a casa. Era a forma de iluminar. Então, você acendia o lustre da sala com velas, você acendia algumas velas em diversos cômodos e pontos da casa para você ter luz em toda a sua casa durante a noite de Shabbat. Com o aparecimento de eletricidade, a gente não precisa mais, para iluminar todos os cômodos, tem luz elétrica. Então não preciso ter velas em todos os lugares. E aí se manteve o acendimento das velas apenas no lugar onde a pessoa vai comer a refeição de Shabbat. Mas a regra inicial se mantém. Eu preciso me preocupar para que na noite de Shabbat, todos os lugares da casa que precisam ser usados no Shabbat, então eu tenho escritório, não vou usar no Shabbat, então lá não precisa ter luz, pode ficar escuro. Mas em todos os cômodos da casa que eu vou precisar de luz, eu preciso ter alguma iluminação chegando naquele lugar. Não precisa obrigatoriamente ter luzes acesas em toda a casa. Como? Ó, boa pergunta. Se faz brachá, já vamos chegar nisso, tá? Vamos primeiro só ver o conceito e já vamos falar sobre o brachá. Mas é uma pergunta muito boa. Então eu preciso me preocupar que na noite de Shabbat, quando eu chegar em casa, eu vou ter luz chegando, atingindo todos os lugares da casa que eu preciso ir na noite de Shabbat. Então eu preciso ter luz acesa no banheiro. Eu preciso ter luz acesa na cozinha. Preciso ter luz acesa na sala. No quarto, já vai ser um pouco diferente. Porque no quarto, eu quero ter iluminação, mas eu ao mesmo tempo quero dormir. E no Shabbat não dá para apagar a luz. Então, quais seriam as soluções? Primeira, vir luz de fora do quarto para dentro do quarto. Então, se tem uma luz do corredor acesa, uma luz do banheiro que vem até o quarto, a iluminação chega no quarto, já é suficiente. Não precisa estar a luz do dia dentro do lugar. É só não estar aquele breu que você não se enxerga. Então, se já chega a luz do banheiro naquele cômodo, já não é problema mais, já está perfeito. E aí, quando eu for dormir, eu encosto a porta, não vai mais ter luz. Ou ainda, pode colocar também, por exemplo, um timer. É, eu já vou falar sobre ele também, boa. Então você pode colocar um timer, por exemplo, que vai deixar a luz acesa até um determinado horário e depois desse horário vai apagar a luz, automaticamente. Ou ainda, como a Bettina falou, tem hoje em dia, coisa que inventaram acho que uns 15 anos atrás, 20 anos atrás no máximo, que é esse kosher lamp, que inventaram, abajur de Shabbat. Hoje em dia tem até uma lâmpada de Shabbat. Como é que funciona isso daí? Ele funciona que é um abajurzinho que tem uma lâmpada acesa lá dentro. Em volta tem uma capa que você vira e a capa fecha a lâmpada lá dentro. Você não está apagando a lâmpada, isso não pode no Shabbat. Você apenas está cobrindo a lâmpada. O quê? Eu não estou fazendo nada na lâmpada, eu estou só cobrindo a lâmpada.
Você não está transformando energia, você está escondendo.
Você só está escondendo uma lâmpada acesa, é como se você colocasse a mão na frente da lâmpada. Ou colocar uma toalha na frente da lâmpada, não tem nenhum problema. Eles inventaram esse negócio que antigamente isso era impossível de se fazer. Uma vez acho que eu tentei fazer alguma coisa do gênero em casa e obviamente que levei uma bela de uma bronca, eu era pequeno. Porque com lâmpada incandescente, se você pensar em cobrir ela com qualquer coisa, você pode fazer um belo do incêndio. Então com essas lâmpadas mais modernas, ainda antes da era do LED, quando eram aquelas lâmpadas PL, que elas são mais frias, então não tem problema, e por isso inventaram esse negócio que é só para 15 watts no máximo. Porque mais do que isso já vai esquentar demais, já é perigoso. Eles fazem para 15 watts, 13 watts, 10 watts. Você fechando esse negócio não tem problema, não esquenta. Até em cima tem muitos deles que tem até um furinho para sair os vapores lá de dentro. Então não tem problema. E hoje em dia, na era do LED, mais ainda. Então hoje em dia inventaram um negócio que uma vez vi na internet, quando eu estive agora em São Paulo, uma pessoa me mostrou na casa dele. É uma lâmpada de LED que você põe num abajur comum, e ela tem uma capinha por cima, que você gira uma manivelinha, essa capa fecha a lâmpada de LED, e não tem problema, que a lâmpada é fria.
Tem no Brooklyn.
Tem no Brooklyn, Então essa é uma solução também interessante para os quartos. Então, tudo isso porque precisa ter, então, uma iluminação chegando nos quartos. Não precisa ter essa lâmpada dentro do quarto, você pode ter por exemplo, meu pai, na casa deles em São Paulo, isso já, longa data, ele comprava aquelas lampadinhas pequenininhas, redondinhas, que tinha até uma são meio laranja, meio azul. E ele colocou um soquete dentro do armário, no lugar bem em cima, e aí fecha a porta do armário, fica escuro. Isso é a época que ainda não existia nenhum dessas tecnologias modernas.
Só fazer uma pergunta, então.
Fala. Então, quando se manda uma pessoa não judia fazer as coisas, é um conceito por si só falar sobre isso, tá? Dá uma aula completa sobre isso, mas só de forma resumida sobre o assunto. De uma forma geral, o que é proibido eu fazer no Shabbat, eu não posso ordenar um não-judeu fazer por mim. Isso de uma forma geral. Por quê? Quando eu mando um não-judeu fazer uma coisa para mim, é uma proibição dos nossos sábios. A Torá não proíbe isso. Isso é uma proibição dos nossos sábios. Mais especificamente, é uma proibição da época dos profetas, que faz parte do conceito de Vedaber Davar. Você não pode falar no Shabbat e dar ordens no Shabbat de coisas que são proibidas de serem feitas no Shabbat. Então, eu não posso mandar, a princípio, um não-judeu fazer uma coisa que eu não posso fazer no Shabbat. Mas... Exatamente. Não pode falar sobre comércio, não pode fazer negócios e conversar sobre coisas de semana no Shabbat. Mas, como essa proibição é dos nossos sábios e não da Torá, nossos sábios colocaram algumas regrinhas para as proibições deles no Shabat. Tudo aquilo que nossos sábios proibiram no Shabat recebe um título chamado Shevut. A gente pode até falar sobre isso quando falar sobre Shamoret Yom HaShabbat, a parte de guardar o Shabbat. É até um tema interessante para se abordar. Então, nossos sábios estipularam algumas regrinhas quando eles falaram que você não pode fazer determinadas coisas no Shabbat, que são cercas que Chachamim fizeram. E eles impuseram regrinhas para isso. Uma das regras é que quando é necessário aquilo para uma mitzvah, eu posso falar para o não judeu fazer, mas não falar diretamente, e sim indiretamente. Dá um exemplo. Eu cheguei na sinagoga e eu preciso rezar uma mitzvah. Eu não estou enxergando nada. Está escuro. Não vou sem enxergar o sidur. Então eu posso, nesse momento, falar para o não judeu: está muito escuro aqui. E ele, por si só, vai entender, ou não, que ele precisa me acender a luz. É, tem os que perguntam assim. Aí você fala: ó, faz o que você quiser, que eu preciso enxergar. Eu não posso falar para ele: sim, acende. Eu posso dizer para ele só: está muito escuro aqui. É, a mesma coisa acontece para coisas que podem causar a pessoa a se sentir mal, ficar doente. Por exemplo, que está escrito na Halakhá. Se você mora num país frio, está gelado, e você não tem lareira acesa, você pode insinuar para o não judeu: está um gelo aqui, estou tremendo de frio, e ele vai acender a lareira para mim. Então, isso também faz parte do que os nossos sábios permitiram, quer dizer, eles permitiram, eles não proibiram. Eles é que impuseram que você não pode mandar o outro fazer, e eles disseram que no caso de uma mitzvah, no caso de doença e algumas exceções, é permitido. Então, eu posso mandar. Da mesma forma, hoje em dia que existe forma de você resolver o problema do calor, que antigamente não tinha muito como resolver, hoje em dia você tem. Se está muito quente, e as pessoas ficam moles quando está quente, começam a se sentir mal. Então eu posso chegar para o não judeu e falar para ele: está um calor infernal aqui, eu não estou me aguentando. E ele vai entender por si só que ele precisa ligar o ventilador, o ar-condicionado e etc. Eu falei gozando no começo, se ele entender ou não, porque eu lembro uma vez, ainda na Rua Rússia, que estava um calor infernal lá dentro da sinagoga, ou era a luz que estava apagada, não lembro, acho que era calor. E eu fui lá falar com, nem lembro quem que era na época lá, cheguei na cozinha e falei pro cara: tá um calor lá que tá impossível. Ele falou: ah, então liga o ar-condicionado. Aí falei para ele: mas eu não posso, hoje é Shabbat. Ah, que pena. Aí você dançou, entendeu? É, tem que ser um goi com um pouco de ibishekó para entender o que você está querendo, né? Legal.
É muito legal. E se eles usam alguma dessas palavras, a gente teve uma cozinha. É muito legal. Essa atividade eu faço em grupo, é tão interessante.
Legal. Eu conheci esse jogo do não pode falar sim nem não.
Ah, também. Não,
mas esse é legal, que abre o vocabulário, bem legal.
Então, obrigada,
bem legal. Esse é em resumo sobre essa pergunta. Também a gente pode um dia abordar com mais extensão para ver o que pode, o que não pode, como funciona. Então, voltando às nossas lâmpadas e velas no Shabbat. Então, é preciso ter todos os ambientes com algum tipo de iluminação ou que chegue iluminação. Às vezes pode vir luz da rua. Você abre a janela, tem luz da rua chegando. Não tem problema nenhum, está perfeito. E aí, quando você vai dormir, você fecha a janela e vai dormir. O que restou de vela para os nossos tempos são as velas que nós acendemos no lugar onde nós comemos. Lá nós acendemos velas e fazemos a brachá sobre essas velas.
E deixa eu só fazer uma última dúvida.
Sim.
As velas, dentro desse local, elas sim precisam ficar na mesa da refeição? Ou você pode colocar, fazer a festa em um outro lugar sem a vela estar na...
Então, as velas não precisam obrigatoriamente estar sobre a mesa. Mas o ideal é que elas estejam no ambiente onde você vai comer. Então você pode acender ela numa mesinha do lado, num buffet, numa prateleira, alguma coisa assim. Mas que esteja no lugar onde você vai comer. Até para quem tem crianças pequenas rodando pela casa, é mais seguro um lugar mais alto. Sim. Certo, perfeito, não tem problema nenhum. Não, não tem problema, pode acender no buffet, pode acender numa prateleira, sim. Então, quando você vai acender as velas de Shabbat, é bom e aconselhável que, além de você acender as velas, você acenda antes das velas a iluminação da sala. Já que isso faz parte, e até para os nossos efeitos vai ser o que mais vai iluminar para a gente. As velas já ficam entre o iluminar e o simbólico. Então, por isso, é bom e ideal que a pessoa acenda a luz da sala, em seguida vai lá, acende a vela de Shabbat e faz a brachá. Assim está coberto. Não se faz a brachá ao acender as luzes, só as velas. E aqui cabe um parênteses importante. É muito comum quando se vai em hotéis, é proibido acender velas nos quartos. Sim, você acende no quarto. Tudo bem. É que tem muitos hotéis que proíbem acender vela no quarto e tem detector de fumaça e etc, etc. Como? Esse ano não. Esse ano o Rosh Hashanah foi domingo à noite.
Não, tá certo, mas só acender
vela. Só acender vela de qualquer jeito, que é Rosh Hashanah. Está anotando essa cena. Isso, então existem essas lampadinhas. Então, poder acender lampadinha no lugar de vela, no caso de não poder acender vela, pode acender lampadinha. O ideal é que seja uma lampadinha incandescente. Não LED, não fluorescente, não nada dessas coisas, seja incandescente, que aí é praticamente um tipo de fogo. E pode-se acender isso no lugar de, mas não se faz a brachá.
Ah, não se faz?
Brachá só se faz ao acender fogo. Só velas de verdade. Em lâmpadas não se faz a brachá. Se acende, se fala, vou acender agora para Shabbat. Tá? Mas sem fazer a brachá mesmo sobre o acendimento das velas. Existe até, hoje em dia já tem um negócio aqui que é feito para isso, para viagens, que fizeram com umas lampadinhas incandescentes, vem escrito, vem duas lampadinhas bonitinhas, escrito para Shabbat, não sei o que lá, você leva para o hotel, acende e deixa lá aceso. Como?
Eu tenho ela, mas eu não sabia que não podia fazer a brachá.
É, não se faz a brachá. Muito bem. Agora, o acendimento dessas velas tem o horário para acender. O horário para acender, obviamente que não é no Shabbat, porque no Shabbat não pode acender fogo. Diferente de Yom Tov, que você pode passar fogo. Tendo um fogo já aceso de antes, dá para você acender a vela no Yom Tov. No Shabbat não dá. Então no Shabbat precisa se acender essas velas antes de entrar Shabbat. E aí nós entramos em mais um conceito, que é um conceito também muito importante ligado a Shabbat, que é chamado Tosefet Shabbat. Tosefet Shabbat significa acréscimo do Shabbat. Nossos... Como? Exatamente. A Torá diz que Shabbat, Yom Kippur, Yom Tov, precisa começar mais cedo e terminar mais tarde. Isso é chamado Lehosif Michol HaKodesh. Você está acrescentando do dia sagrado sobre o dia que não é sagrado. Então você está roubando, entre aspas, um pedacinho da sexta-feira como Shabbat. Está transformando em Shabbat. E você está transformando um pouquinho do início do domingo em Shabbat. Isso é chamado Tosefet Shabbat. Como que se faz essa Tosefet Shabbat? Como é que se faz esse acréscimo? Então, no caso da véspera de Shabbat, nós fazemos esse acréscimo acendendo as velas e recebendo o Shabbat minutos antes do pôr do sol. O costume é 18 ou 20 minutos antes do pôr do sol, que é o horário que consta lá no calendário escrito acendimento de velas de Shabbat. Esse horário que está no calendário é um cálculo de 18 ou 20 minutos antes do pôr do sol. Entre parênteses, só para constar, em Yerushalayim o costume é de 40 minutos antes do pôr do sol. E por isso, por exemplo, agora que nós estamos aqui no inverno já, Shabbat, as velas, a rádio de acendimento de velas essa semana foi 4h15. Isso não tem em São Paulo tão cedo. Então, isso é 40 minutos antes do pôr do sol. E chega até as 4 horas, chega até 1 minuto para as 4. É o horário mais cedo. Mas isso é 40 minutos então antes do pôr do sol. Sim, o horário que se põe no calendário ou que se manda para as pessoas dizendo o horário de acendimento de velas já é calculado 20 minutos antes do pôr do sol.
Porque aí se eu ainda põe uma, sei lá, 20 minutos antes, às vezes meia hora.
Não precisa. Não precisa. Pode, mas não precisa. O que tem que tomar cuidado é o seguinte: Shabbat, isso que você acrescenta da sexta-feira no Shabbat tem um limite. Eu não posso acordar. Pode acender antes, então vamos explicar. Eu não posso acordar sexta-feira de manhã e falar: vou receber Shabbat já. Que Shabbat, o que, meu? Hoje é sexta-feira. Tudo tem limite. Qual que é o limite? O limite é 1h15 antes do pôr do sol. Eu falo 1h15 porque não é 1h15 no relógio. Depende de quantas horas você tem no dia. Tem dias que são mais longos, tem dias que são mais curtos. Então varia. É 1h15, 1h15 pode variar. Entre, sei lá, 60 e poucos minutos até 80 minutos. Alguma coisa assim. Então, antes disso, não se pode acender as velas de Shabbat. A partir desse horário, de uma hora e um quarto antes do pôr do sol, já se pode acender as velas de Shabbat. Esse horário é chamado de Peleg HaMincha. Peleg HaMincha quer dizer meia mincha, metade da mincha. Aparece em alguns calendários mais chans, que tem mais tipos de horários, aparece Peleg HaMincha. Então, o horário que você tem no calendário são 20 minutos antes do pôr do sol. Você pode acender meia hora antes, você pode acender 40 minutos antes do pôr do sol, não tem nenhum problema. Mas, tem que saber que a partir do momento que eu recebi Shabbat, é Shabbat para todos os efeitos possíveis e imagináveis. Não tem volta. É Shabbat. Então, isso é em relação à sexta-feira. E a mesma coisa vale para Yom Tov. Quando eu tenho o horário de acendimento das velas de Yom Tov no calendário, também é 20 minutos antes do pôr do sol. Yom Kippur é 20 minutos antes do pôr do sol. E a mesma mitzvah que eu tenho de acrescentar do Shabbat antes do Shabbat, eu tenho também essa mitzvah depois do Shabbat. Que eu tenho que esperar anoitecer e mais um tantinho para ser considerado já fim do Shabbat, ou fim do Yom Tov, ou fim de Yom Kippur, etc. O horário que você tem já no calendário dizendo que é o horário que termina Shabbat, já é calculado isso. Você já põe no calendário o horário calculado com esse acréscimo. Como que isso é calculado? Isso é calculado da seguinte forma. Para ser considerado noite, você precisa ter no céu 3 estrelas pequenas. Então, por exemplo, tem mitzvot que são à noite. Mitzvah de leitura do Shema da noite. É só quando já é noite. Como eu sei quando já é noite? Eu saio lá fora, num lugar que não tem tanta luz e não tem tanta poluição, e olho para o céu, e eu vejo, isso era antigamente, assim era assim. Saía lá fora, você via 3 estrelas pequenas no céu, você sabe que é noite. Para efeitos de Shabbat, para saída do Shabbat, não basta ter 3 estrelas pequenas no céu, eu preciso ter 3 estrelas pequenas juntas no céu, próximas. Não uma aqui, uma ali, outra lá. 3 estrelas pequenas mais próximas. Então isso significa que já passou mais um pouquinho do tempo do que 3 estrelas espalhadas. Eu tenho 3 estrelas juntas. Baseado nisso, se faz hoje em dia cálculos matemáticos, baseados em posição do Sol abaixo do horizonte. E você sabe, quando o Sol está a X graus abaixo do horizonte, já se vê 3 estrelas pequenas. Quando o Sol está a X graus abaixo do horizonte, você já consegue ver 3 estrelas pequenas juntas. E baseado nisso, você tem o horário que está no calendário. O horário que está escrito no calendário é calculado em cima de graus do Sol abaixo do horizonte, que te possibilita já ver 3 estrelas pequenas juntas. Aqui em São Paulo é meio raro você ver estrela no céu. Infelizmente. Não é só por conta da poluição, é por conta também da poluição de luzes. Lugares muito iluminados, se vê pouca estrela. Mas de qualquer forma, o cálculo é esse. Então, você tem esse horário. Isso é, então, válido para sempre. Todas as festividades e para Shabbat. O horário que você tem de término de Yom Tov, o término de Yom Kippur, é a mesma coisa.
Uma pessoa ou solteira ou viúva cumprir a mulher. Como ele vai fazer uma mitzvah e acender as velas?
Ótima pergunta sua. Maravilhoso. Bom que você perguntou, que eu não ia lembrar de falar sobre isso. Como que funciona para homens acenderem as velas de Shabbat? Na realidade, a mitzvah de acender as velas de Shabbat não é uma mitzvah de mulheres. A mitzvah de acender vela de Shabbat é uma mitzvah da casa. Toda casa precisa estar iluminada no Shabbat. Quem vai acender? Alguém. O seu pai, a mãe, o filho, alguém. É uma mitzvah de alguém na casa acender. Como as mulheres se dedicam à casa, nossos sábios deram uma preferência. Alguém tem que acender as velas da casa. Dá uma honra para tua mulher, ela cuida da casa a semana toda, ela merece ganhar essa mitzvah. Não tendo uma mulher na casa, se ele é solteiro, se ele é viúvo, se ele está viajando, ou se a mulher está viajando, ou a mulher está na maternidade, então nesse caso o marido vai acender as velas de Shabbat. Já o fiz quando minha mulher estava no hospital, quando nasceram as crianças, eu acendi as velas em casa. Uma coisa diferente, não está acostumado. Não sabe nem por onde começar, mas... Não entendi, desculpa.
É a mitzvah do vinho. Você não tem a família, você é uma mulher sozinha ou é um homem, tudo bem, mas a gente não acha que a mulher pode fazer a brava.
O que? O Kiddush está falando?
É, o Kiddush.
O Kiddush. O Kiddush também. O Kiddush é uma mitzvah que todos nós temos a obrigação de fazer Kiddush no Shabbat.
Sim.
Cada um tem a sua mitzvah individual de fazer Kiddush. Mas assim como você tem a obrigação de ouvir Shofar. Mas não é cada um que toca para si. Um toca para todo mundo.
Sim.
Da mesma forma, o Kiddush. Então, alguém da família faz Kiddush para todo mundo que está lá. Se o dono da casa, o marido, não está em casa, a mulher tem a obrigação de fazer Kiddush. Então ela vai fazer Kiddush. É uma obrigação que recai sobre cada um. Normalmente, o dono da casa é quem faz o Kiddush. Para todo mundo. Todo mundo ouve, responde amém e está incluso no Kiddush.
Falando com as restrições, uma mulher viúva, uma mulher solteira, não tem família,
tem que fazer Kiddush sozinha. Se o marido está viajando, a mulher faz Kiddush sozinha.
Tá.
São mitzvot que são gerais e que alguém faz por todo mundo. É, tem, por exemplo, a mesma coisa com velas de Hanukkah. As velas de Hanukkah também é uma obrigação da casa. Cada um tem a obrigação que tenham essas velas acesas. Então, se o dono da casa está, ele vai acender. Se ele não está, a mulher acende. Como?
Meu pai acendia.
Sim, sim, sempre. As velas foram divididas. Os homens acendem vela de Hanukkah, mulheres acendem as velas de Shabbat. Mas, na ausência de um ou do outro, então o outro vai acender. De Hanukkah? Você quis pegar todas as velas para você. Ótimo, perfeito. Esse ano já combina para todo mundo ficar até o fim. O que mais faltou falar sobre as velas de Shabbat? Sim, então, velas de Yom Tov. No Yom Tov, também tem o mesmo conceito e a mesma mitzvah de acender velas para Yom Tov. Quais são as diferenças técnicas? Primeira diferença técnica é que no Yom Tov, se não acendeu as velas antes de entrar Yom Tov, tendo um fogo aceso, eu posso passar e acender as velas no próprio Yom Tov. Existem muitas mulheres que assim costumam, que no Yom Tov acendem as velas quando o marido volta da sinagoga. Vai se começar a refeição, é a hora que acendem as velas. Mas tem que ter uma vela já acesa e dela vai se passar o fogo. Isso só dá no Yom Tov, Shabbat? No way. E também, uma outra diferença técnica que tem é na brachá de acendimento. A gente nem falou da brachá. No Shabbat se faz a brachá de lehadlik ner shel Shabbat. Ou tem aqueles que acrescentam Kodesh, shel Shabbat Kodesh. E no Yom Tov, a brachá lehadlik ner shel Yom Tov. E aí, muitas mulheres costumam fazer já Shehecheyanu também sobre o Yom Tov, quando acende as velas. Outras não fazem, porque vão ouvir a brachá de Shehecheyanu do banido no Kiddush. É indiferente, cada um como faz, continua fazendo. Como? Não é um ou outro, mas a partir do momento que você já fez Shehecheyanu, você não precisa do Shehecheyanu do Kiddush. Tá? E a outra diferença técnica que tem é em relação à segunda noite de Yom Tov. Segunda noite de Yom Tov, que cai durante a semana, não se pode preparar qualquer coisa do primeiro dia de Yom Tov para o segundo dia. Então não posso acender velas que são para a segunda noite quando ainda é o primeiro dia. E por isso que você vê no calendário escrito acender as velas da segunda noite de Yom Tov após tal horário, que é o horário que termina o primeiro dia. É o horário que termina Yom Tov, entre aspas, quer dizer, terminou o primeiro dia de Yom Tov, começou o segundo dia de Yom Tov. Aí a partir de então eu posso acender as velas de Yom Tov. Logicamente que tudo isso quando o segundo dia de Yom Tov é durante a semana. Porque se o segundo dia de Yom Tov é Shabbat, é sexta-noite, então aí sim eu vou ter que acender 20 minutos antes do pôr do sol, porque no Shabbat não dá para passar fogo. E aí não é problema que eu estou preparando, entre aspas, do primeiro dia para o segundo, porque eu estou preparando do primeiro dia para Shabbat. E Shabbat, em nível de santidade, está acima de Yom Tov. Outro detalhe, quando a mulher acende as velas de Shabbat ou de Yom Tov, além de ser um momento que a pessoa está fazendo uma mitzvah, que é um momento especial como qualquer mitzvah, ainda especificamente as velas de Shabbat, o Talmud diz, no Tratado de Shabbat, Haragil Bener, pessoa que está habituada e toma cuidado ao acender as velas, que vale isso para Shabbat e Hanukkah, as duas velas, dois tipos de velas. Havien lo talmidei chachamim, banim talmidei chachamim. Vai ter filhos sábios. Então, já que o acendimento de velas, que traz luz para o lar, traz luz para os filhos, então, há o costume, quando as mulheres acendem as velas de Shabbat e de Yom Tov, assim que terminam de acender, fazerem uma prece especial para a família. Existe uma tefilá especial que aparece em muitos sidurim. Como?
Uma bênção dos filhos, né? Dos filhos.
Uma bênção, uma tefilá pedindo pelos filhos. Não é a bênção que se abençoa os filhos. É uma tefilá especial onde se pede para Hashem abençoar a família.
Não é a bênção que a gente faz.
Não é a bênção que você põe na cabeça das crianças. É outra história. Abençoar as crianças é uma outra história. Essa é uma prece especial onde se pede para Hashem abençoar as crianças, abençoar a família, o lar. Isso tá, depende do Sidur, aparece, não é todo Sidur que aparece, muitos Sidurim aparecem. Se vocês lembram, uns bons anos atrás, eu uma vez levei de brinde, acho que quando eu fui talvez Pesach para o Brasil, eu levei uma cartelinha laranja das brachot de acender vela. Tá, mas eu posso mandar uma foto para vocês verem o que, que é. E naquele lá tem essa tefilá de acendimento, após o acendimento. Não é de Bethânia, é um panfletinho. Eu depois vou ver aqui onde está e eu tiro uma foto para vocês verem e lembrarem o que, que é. Então lá tem essa tefilá. Mas tem muitos sidurim que sim tem essa tefilá. E se não, também pode ser com as próprias palavras, pedir pela família, é um momento especial. Tem mulheres que fazem um monte de preces nessa hora, tem gente que lê a reza que a Haná falou para Hashem, tem rezas para sustento, um monte de coisas que aproveita esse momento, é um momento de fato muito especial, de luz, por isso você aproveita a pedir para Hashem essas coisas. Então, essa é uma mitzvah que faz parte do conceito de Zachor. Então, vimos duas coisas. Primeiro, vimos três coisas, aliás. Primeiro, nós vimos o conceito das preces de Shabbat, que também se lembra do Shabbat o tempo todo, no Birkat Hamazon, idem. Depois, nós vimos sobre o acendimento das velas, que é uma mitzvah dos nossos sábios, mas ela está totalmente ligada ao conceito de lembrar do Shabbat. E todos os detalhes que nós vimos. E também a mitzvah de acrescentar no Shabbat, tanto na entrada do Shabbat como na saída do Shabbat. E ainda falta mais algumas coisas que tem também ligadas às Zachor, se Deus quiser, semana que vem.